Sangramento do nariz é muito frequente em crianças e pode ocorrer mais de uma vez na vida. E essa situação é grave? Pode causar algo mais na sua criança? Pode levar à anemia? Estas e outras respostas você vai encontrar neste episódio do PediatraCast. Não perca!
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi, eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E se tem uma coisa que eu tenho paura, como dizia minha avó, é de encontrar um dos meus filhos com o nariz sangrando.
Ah, eu sou Carolina Vinci, pediatra podcaster, mãe da Marida Laura, que nunca sangraram o nariz, mas é uma situação chata mesmo. Concordo que é chata.
Eu sou Ivani Mancini, eu sou mãe do Fernando, pediatra podcaster. Ele, o Fernando, cutucava o nariz, mas não sangrava. Engraçado. Tinha sorte, né?
Exatamente.
Mas assim...
Não chegou a ter anemia, não, né?
Por outros motivos.
Vamos ver.
Talvez.
Não por esse motivo. É. Bom, e aí, gente? Vamos lá.
Mas é certo que as crianças costumam ter sangramentos nasais ao
então,
longo da vida.
Então, por que que a gente está falando... Por que que eu trouxe esse tema nesta época do ano?
Uhum.
Novamente, a gente já tinha falado isso lá nas conjuntivites, que a gente está numa época do ano com muito tempo seco, né? Baixa umidade demais. E isto favorece também, além das conjuntivites, favorece o sangramento nasal. Quando a gente está com a umidade do ar muito baixa, tá? E logo a gente vai entender por quê. Então, assim, eu tenho tido isso, uma queixa maior, mais frequente de crianças com sangramento no nariz. Agora, é realmente uma situação meio desesperadora, né? Porque quando a criança tem um sangramento nasal, fica uma poça ali de sangue que parece que teve um assassinato ali, né, gente? Geralmente.
Tem que chamar o CSI.
É, em geral, assim, de noite, muitas vezes acontece isso, na cama, na fronha, aquele sangue, né? A mãe fica desesperada. Às vezes pode acontecer na escola, né? A criança também pode ter sangramento. E é importante...
Que choca toda a turma, né? Uma
Nossa,
loucura.
Nossa, né? E é porque é sangue, né, Gustavo? Quando você vê sangue, é um negócio desesperador.
Assusta.
Então, é importante saber o que fazer nessa situação. Primeiro, entender o que é e se ela é grave ou não, tá certo? E, às vezes, ela pode acontecer mais de uma vez com a mesma pessoa,
uhum.
por questões individuais, tá?
Uhum.
Bom, isso é perigoso? Não. Tá? Então,
não
já
é
começa...
perigoso.
Não é perigoso. Vamos já colocar aqui que não é perigoso, porque, assim, o que está sangrando, gente, se for uma veia... Ela é pequena.
É um vasinho seco.
É um vasinho. Se for uma artéria, mais difícil até de ser uma artéria, mas se for, também é pequena.
Se bem que meu nariz é grande, é quase
mas
o tamanho
Gustavo,
da caçamba.
Não,
né?
dá...
não é quase um vaso. É um...
Não dá pra gente morrer de choque povolento e perder todo o sangue do corpo por causa de um vasinho do nariz. Então, vamos já considerar, isso não é grave.
Pô, mas Hollywood vendeu diferente o negócio de sangrar
vendeu.
O nariz.
Vendeu.
É.
Agora, claro que assim, nós estamos falando de uma criança normal. Nós não estamos falando, e a gente vai falar depois sobre isso, mas nós não estamos falando, por exemplo, de um adulto que use, por exemplo, anticoagulante, tá certo? Minha mãe, nos últimos tempos dela, antes de falecer, ela usava anticoagulante, então... Tinha lá situações que ela tinha sangramento nasal, meu pai, coitado, sofreu com isso, né? Mas mesmo assim também não dá pra morrer de sangrar o nariz. Então
não
a primeira
coisa...
Porque
minha mãe falava assim, será que esse menino tem alguma coisa no cérebro, tá sangrando pelo nariz? Começava
não.
altas coisas,
não,
assim.
Não,
não.
Nada disso.
É pela proximidade do nariz com o cérebro que você pensa isso. Só
não,
ponto.
Gustavo.
Só ponto.
Ponto.
Ah, mas eu sei que... Eu lembro do rosto da minha mãe. Eu consigo lembrar. E faz um tempo, hein, que eu já
mas
rodei.
Mas é que sangue assusta, Gu.
É.
E aí você sempre pensa o que tá acontecendo de errado, o que tá motivando. E a gente vai ajudar a entender o que que acontece. Então, Ivani,
vamos lá.
Então, e por último, eu lembro da minha mãe enfiando uma colher de café no meu nariz pra parar de sangrar.
Nossa,
é,
Maria.
Depois a gente fala sobre isso, no momento correto. Aí.
A dona Rosa, ela participa bastante desse...
Sim,
desses
sim.
episódios.
Não, e minha mãe, ela tem... Minha mãe tem um negócio meio de cacique, de índio, né? De usar umas coisas. Quem disse que um dia café para o sangue, né? Sei lá.
Ah, era uma colher de café com o café?
Com café.
Ah, achei que fosse só a colher
dele. Eu também entendi que era só
tamanho
colher.
Não,
colher café.
Não, e minha mãe tinha várias técnicas de enfiar café no meio do sangue pra parar, assim. Mas nunca parou, não. Sei lá, acho que não...
É, mas você sabe que o pó de café, de alguma forma, eu acho que ele... Eu não sei por que as pessoas têm essa associação de pó de café. Porque também tinha uma coisa de pôr pó de café no coto umbilical, você
entende? Exatamente.
Sim.
Não
é?
Não, é que lá em casa, a minha mãe...
Contamina tudo.
Não, tem um porquê. A minha mãe é de Tupã e minha mãe trabalhou na roça, colhendo café.
É,
meu pai também.
Tupã, né? Já lembra um pouco de índios, né?
É isso, então... Então, o café lá em casa, ele era um...
servia pra tudo.
É o band-aid lá em casa,
entendi.
Entendeu?
Nossa, que
então,
coisa.
Então, vira e mexe, a gente tinha um pilãozinho dentro do café Pelé, na narina.
Entendi. Bom, mas o que causa a hemorragia nasal? Tem várias causas, né, Carolina?
Várias causas.
Não
a
é
primeira,
uma só.
E que acho que vale a pena a gente lembrar aqui, são as rinites e as alergias. Então, se a Ivani falou que é um vasinho que sangra, o que a gente falou na conjuntivite? Que é o vaso que aumenta, que fica engurgitado, e você percebe, lembra, na partezinha branca, você percebe.
Na conjuntiva.
Isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma rinite, uma alergia, você tem um engurgitamento desses vasos, e um deles pode sangrar e levar sangramento nasal.
É, eu acho que a gente tem aqui, antes disso, um briefingzinho, falar um pouco por que na criança isso é mais frequente.
Uhum.
Porque, assim, a gente não vê tanto adulto sangrando o nariz aí, né?
É verdade.
Mas em criança é mais frequente. Por quê? Justamente porque essa mucosa que reveste o nariz, tá? Por dentro, a pelinha mais externa ali que fica por dentro da narina, que tem vasos sanguíneos, ela tem, nessa parte mais anterior aqui, mais pra frente, ela tem muitos vasos. Eles são muito, uma quantidade maior, eles são mais superficiais. Então, eles ficam muito expostos, entendeu? Então, quando você tem, como a Carol falou, uma rinite... ou um resfriado, você tem inflamação. E quando você tem inflamação, o vaso sanguíneo ele fica mais dilatado. E se ele fica mais dilatado, fica mais fácil de ele romper.
Uhum.
Tá? Então, assim...
Literalmente, ele explode?
Ele rompe. Como a bexiga que se rompe.
É. Ou seja...
Mas são microvasos.
A primeira causa.
Certo? Assim, não é vaso grande.
A segunda causa, Gustavo, essa eu vou perguntar para você, que é uma coisa que as crianças fazem muito.
Cutucar o nariz.
É o cutucation. Esse cutucation, gente, ele é clássico. E ele leva justamente ao quê? É um trauma, né?
Não, e geralmente descasa o tempo que você faz as unhas das crianças, né? Elas costumam cutucar mais fortemente quando a unha tá boa, né?
Lógico.
Então, se o pai não tiver
não
atento
tem graça,
ao...
porque senão não consegue tirar o que eles estão procurando.
Vezes,
né? Fazer a limpeza do salão.
E você começa a sangrar de novo, você olha se está a casca no dedo, que foi removida na cutucação.
Sim, isso. Tem criança que tem
exatamente.
Praticamente uma escavadeira,
Nossa senhora,
né?
Nossa senhora. E assim, pode acontecer também por outros traumas. Sim. E não só esse trauma que a pessoa faz nela mesma, que é o mais frequente, mas às vezes leva uma bolada, por exemplo,
sim,
e sangra.
Sim.
Leva um soco e sangra. Pode acontecer também. Você sabe que criança é delicada, né, gente? Eles, né?
Essas que você tá falando não são nada delicadas.
Pois é. A delicadeza tá lá, entre
os
elas.
Os filmes de Hollywood, classicamente, quando tem um pugilista, sangra o nariz.
Alô, mas espera, ó, vai levar um soco, não vai sair nada?
Sim,
qual é a graça?
Pode, né? Então,
tem
assim,
que ter um sanguinho naquele filme, lógico.
Agora, outras causas também, o que a Ivani falou no começo do episódio.
Isso.
Baixa umidade, leva... há um ressecamento dessa mucosa, o vaso fica mais exposto e sangra com maior facilidade, certo? Ou qualquer outro vapor que vai irritar. O mesmo processo da conjuntivite química. Vai irritar a mucosa, vai engurgitar, o vaso vai dilatar, vai sangrar com mais facilidade.
E esse vasinho, ele vai até algum lugar ou ele tem vida
todos
ali?
Todos os vasos têm... É uma malha, Gu. Não, é como uma árvore. O caule...
Ele não tem rua
então,
sem saída.
Nenhum vasinho tem... Assim, existem vasos de circulação mais terminal, mas todo vaso, ele vai...
Ele
volta na veia.
Né?
Então, assim, a artéria vai... Porque o sangue tem que vir do coração e voltar para ele para ser reoxigenado. Então, essa malha, ela é toda integrada. Não existe via final.
Entendi.
Tá? Então, você tem que pensar no corpo como uma grande malha que vai se conectando e o coração é a bomba principal. Então, tem vaso que está saindo do coração com sangue bom, que são as artérias, e tem vaso que está chegando no coração com o sangue pobre em oxigênio para poder reoxigenar no pulmão e circular de novo. Tá?
Por isso que eu falei que, às vezes, você pode ter rompimento ou de uma artéria ou de uma veia. Depende, entendeu?
Se for
de
uma artéria...
Aí sangra mais. É. Uma coisa é mais difícil, mas mesmo assim é uma artéria pequenininha, também não vai dar pra jorrar.
E o sangue que jorra é o que tava naquele canal até conectar no outro? É,
exatamente.
Porque onde tem ali a junção do cotovelo dos canos ali, não sai mais sangue.
Não, dentro dos canos está o sangue, Gustavo.
Não, eu sei, mas ó, aqui tá o que bombeia do coração, certo?
Isso,
quem estiver assistindo. Aí tá passando sangue aqui pra caramba. Aí tem um...
Tem uma via
um vasinho aqui que foi até o meu nariz.
Isso.
Quando ele rompe, sai todo esse sangue que tá aqui ou sai daqui também mais?
Não, Gu, porque assim, é muito distante. Então eu tenho um vaso mais calibroso que vai diminuindo o calibre ao longo da trama. Ele vai se dividindo.
Isso, o que chegou a romper é micro. Bem pequenininho. Por isso que não dá pra morrer por causa de um sangramento nasal.
Gu, pensa na árvore. Uma árvore é o contrário, tá? Você tem o caule que vai se dividindo. Pensa naquele raminho, se você puxa uma folha, você vai matar a árvore?
Não.
Se você puxar uma folha? Agora, se você cortar o caule ao meio, você pode matar a árvore, porque não vai mais ter como... É o mesmo pensamento. Se você romper um vaso grande que acabou de sair do coração, acabou a oxigenação do corpo todo.
Entendi.
Se você pega e rompe um vasinho lá terminal, que é responsável por só irrigar uma parte zica do nariz... Não vai acontecer nada.
É diferente de você levar uma facada no abdômen e romper sua aorta, entendeu?
Que é o caule.
Você tá entendendo? O que nós estamos fazendo aqui é tirando ali, rompendo um vasículo de nada. E que, apesar de sair bastante sangue, não vai fazer a pessoa morrer. Mas, assim, incomoda. E incomoda. Porque, às vezes, acontece mais de uma vez com aquela... Que aquela criança tem aquela característica de ter aquela mucosa com vasos mais expostos ainda, entendeu? Aquilo acontece com uma certa frequência. E nessa época do ano seco, às vezes pega uma criança que já tem uma certa rinite, quer dizer, já tem aqueles vasos um pouco mais dilatados. Pega essa época de secura e a criança vai lá, cutuca. Bom, aí já era, né? Sangra mesmo, entendeu?
A minha sogra fala que a Carol era campeã
de sangramento nasal. Você sabe como chama sangramento nasal? Ele, assim, em medicinês, epistaxe.
Epistaxe. Quase a música do Titãs, quase, por pouco.
Epistaxe com X, tá?
Tá.
Pra diferenciar da fruta. Pistache. Né? Não é uma fruta, né? É um grão, né?
Um grão, caríssimo.
Bom.
Mas outras coisas, Ivani, podem ter alterações anatômicas, né? Alterações conformacionais do nariz e que a pessoa tem uma predisposição por uma alteração de formação a ter o sangramento, tá? E podem ter também alterações de crescimentos anormais. O que seria
pode
isso,
Pode ter, às vezes, um tumorzinho lá dentro. Um pólipo, por exemplo. Uhum. Né?
O que é um pólipo?
Então, como se fosse mesmo um pequeno tumor, um aumento...
Um dedinho de luva que cresce isso. Como se fosse um dedinho de luva
Como se fosse um dedo de luva, falou bem. Então, pode acontecer. Não é tão frequente sangrar por pólipo.
Principalmente em criança, é bem raro.
Não, é raro. Não, nós estamos falando de coisa de adulto, só que em criança não, é bem raro. Mas, às vezes, se você começa a ter um sangramento muito frequente, a gente tem que avaliar.
Claro,
né?
Com certeza.
Que mais? Pode ter, por exemplo, no caso, por exemplo, Carol, você que é oncologista, e muitas vezes você pode ter crianças que têm algum problema da coagulação.
Ah, sem dúvida.
E aí, Carol?
Aí você vai sangrar muito mais, um tempo maior. Então, lembra, Gu, que sempre que eu tenho um rompimento de um vaso, então, se eu esfolar minha perna, por que eu paro de sangrar?
Foram vários vasinhos superficialmente ralados.
Começa a sangrar e aí eu deflagro uma cascata que vai fazer o coágulo. Sabe aquele coágulozinho que a gente observa?
Uhum.
Que depois faz a casca? Então, existe uma cascata de coagulação. Se algum dos fatores dessa cascata não tá ali, primeiro deles, a plaqueta, não precisa decorar. Mas quando eu dou quimioterapia, cai plaqueta.
Isso.
Então, se o meu paciente está tomando quimioterapia e está com uma alteração de plaqueta, ele vai demorar mais, porque ele tem nível baixo de plaqueta, até conseguir ter um número de plaquetas que vai desencadear a cascata. Ou mais do que isso, um paciente que não tem nenhum tipo de tratamento, mas ele tem uma deficiência congênita ou de produção de um dos fatores que desencadeia essa coagulação. O paciente vai sangrar por mais tempo.
Por exemplo, existe uma doença... Não, não é o diabético.
Não.
É a pessoa que tem qual é a doença que mais dá esse tipo de problema?
Ou a deficiência de fator 5 de Leiden? Tá pensando?
Não, gente. É a hemofilia.
Ah, hemofilia. Sim. Tá? É bem rara a hemofilia, né? Quer dizer, existem outros fatores de coagulação que são...
Então, não é o diabético,
é
também tem problemas,
né,
nos
grave.
Vasos.
Isso.
O diabético também tem problema vascular.
Ele tem dificuldade,
mas
de
ele tem menos,
né?
Menos, não é sangramento que ele tem. Porque o vaso dele, ele fica como se fosse mais rígido. É diferente. Aqui nós estamos falando, na situação que ela disse, de você ter menos... problemas com a coagulação em si.
Existem vários fatores.
Por exemplo, é hemofílico,
isso.
Que tem um problema...
O hemofílico é grave, porque ele sangra muito e ele precisa receber
o fator. Tem problema no fator da coagulação.
Isso. Tem outros fatores que eles têm menos impacto. Às vezes a pessoa só vai descobrir quando, por exemplo, sangra muito no pós-cesárea, no
hemofílico
pós-parto,
é,
né?
O que faz hemodiálise...
Não, hemofílico tem deficiência de dois fatores.
Mas ele pode... não precisa ficar trocando sangue?
Ele não fica recebendo o fator.
Ah,
é que
tá.
Lembra do Betinho, que morreu de HIV?
Lembro.
Ele recebia... Ele recebia sangue na tentativa, hemocomponente na tentativa de repor esse fator. Hoje a gente tem outras
formas
de repor.
O enfio também, tinha hemofilia. Né?
Entendi, perfeito. Bem
naquela
Faz
fase
tempo
inicial,
que eu não escutava essa, esse...
Na fase inicial da AIDS, né?
Tá mais raro a hemofilia, então, atualmente?
Não, não é mais
não,
raro,
não. Você
não,
trata
porque
com
uma doença,
eu tenho
é uma doença genética.
Ah,
sim.
É?
Mas é que você faz a profilaxia, você consegue repor o fator antes que você tenha o revento de sangramento.
Isso,
tá?
Beleza, exatamente. Perfeito. Então, hoje é mais raro sangrar. Mas
exatamente.
São pessoas que também podem ter sangramento nasal.
Sim, sangramentos graves, né?
Então, mas aí, por exemplo, Carol, quando uma pessoa tem um sangramento nasal e ele está fazendo parte de uma doença,
uhum.
aí a pessoa não sangra só aí.
Não.
Aí ela sangra na gengiva, porque
Exato.
Quando ela vai escovar o dente também machuca e sangra.
Tem mais hematomas na pele.
Ela vai ter hematomas em lugares que não são habituais, por exemplo, só na perna, nas pernas, que as crianças estão tudo roxo, começa uhum. a ter hematomas em lugares que normalmente não são habituais, tá
Exatamente.
Certo? Vários hematomas. Então, isso aí é diferente. Esse sangramento nasal, esse chama atenção. Porque ele não tá sozinho. Ele não é isolado. Tá certo?
Uhum.
Tá. Então, aí, nessa situação, a gente dá um pouco mais de atenção.
Exatamente.
Certo?
E como a gente trata? Gustavo, se o seu filho começa a sangrar o nariz, o que você vai fazer com ele?
Pegar uma fralda
uhum.
e tentar conter o sangramento.
Como?
Apertando... Segurando.
Deixando... E qual é a posição da cabeça da criança?
Você deita ele, Gustavo?
Eu ponho ele de lado. Você
deita ele, primeira coisa.
Mas eu sou um privilegiado que eu gravo o PediatraCast, né?
Tá.
Mas eu deitaria ele de lado
uh-huh.
pra que acontecesse ali o...
Deixasse o sangue sair.
Sair.
Tá.
Né?
Cabecinha
e não...
mais pra frente, então.
E não der aquela congestionada de
Isso.
sangue aqui entre,
não acumular,
entre
não...
as vias aéreas.
Boa, Gustavo.
Bom, a primeira coisa, você
Gostou
errou...
Gostou dessa ou não, Ivani?
Errou.
Não, ele acertou a posição da cabeça, que a maioria dos pais faz
Mas ele errou porque a criança não deve ficar deitada.
Ah, não pode ficar deitada.
Não, porque qual é o grande problema do sangramento nasal?
É voltar.
O problema é o sangue, em vez de sair pelo nariz,
sai pela
escorrer
boca.
Lá atrás. Porque a grande questão é que o nariz não é um lugar só sai pela
Mas
frente.
Mas eu vou defender o Gustavo.
Aí.
Ele falou o maior ponto de erro... É que os pais jogam a cabeça pra trás.
Eu sei disso.
Aí o Gustavo Isso. jogou a cabecinha pra frente.
Joguei pra
eu
frente.
Eu sei,
aí,
mas acontece aí. O seguinte. Se estiver deitado com a cabeça pra frente, o sangue vai lá pra trás do mesmíssimo jeito.
Entendi.
Ou seja,
que
gente...
Eu lembrei do sabe
mas
o
qual
sexo,
é o problema? Mas, Gustavo, qual é o problema do sangue ir lá pra trás?
Engasgar.
Não. Por que engasgar?
Entupir. Não, que as vias aéreas vão começar a ficar congestionadas de sangue.
Não, pode engasgar, mas é que não vai... É, exatamente.
Se engasgar, tosse, ué.
Não sei. Você já jogou bola na rua mesmo?
Gustavo.
Já vi uns nariz que você fala assim, meu Deus.
A grande questão, Gustavo...
Quase que um frasco inteiro de tangue sai da...
A grande questão é a seguinte. O sangue, ele é um irritante do estômago. Quando ele chega no estômago, dá ruim.
Ah.
E aí, o que acontece? Ele provoca vômito. Você entendeu?
E aí começa
uma
reverberação.
O sangue irritante gástrico. Se a criança ficar deitada e a cabeça for pra trás...
Entendi.
Todo o sangue vai lá pra trás, ela vai engolir tudo. Dá ruim. Daqui a pouco ela tá vomitando. Ou seja, a criança deve... Primeiro, o que você deve fazer? A primeira coisa, calma. Fique calma.
Isso.
Não vai morrer por causa disso. Primeira coisa.
Beleza.
Segunda, coloque a criança sentada ou em pé. Ou em pé ou sentada. Deitada não, porque vai mais sangue pra trás. Terceiro, que você acertou.
Cabecinha pra frente.
Pra frente. Porque aí não tem como o sangue ir lá pra trás. Certo, Carol?
Certíssimo.
E aí, que mais que você vai fazer? E aí, como é que faz? Você falou pegar uma fralda.
Isso.
Tudo bem, se não tiver gelo, porque o ideal seria gelo. Por que o gelo, Gustavo?
Porque o gelo vai comprimir a... O vasinho.
Isso, não é comprimir, ele vai fazer...
Ele vai... Não é que ele vai comprimir, ele vai fazer o vaso fechar.
Uhum. Você porque vai na minha formatura ou não? Eu quero saber disso.
Você vai me entregar o diploma?
É. Você vai dar um jeito de descolar um CRM pra mim.
Ai,
talvez não precisa ser do conselho regional, mas assim, do pediatra...
Pediatra regional
do,
de
do PCM, vou ganhar um PCM. Pediatra Cast Medicinal.
Sociedade de Pediatria.
Isso.
Ô, Gustavo, então assim, tudo, calor faz dilatar e frio faz fechar. Então,
e
com
café?
Gelo, café, saberemos depois com a dona Rosa.
Tá bom.
Ou seja, a gente pega e põe gelo. Se der pra pôr gelo, é melhor.
Sim.
Mas às vezes não tem gelo lá e tal. E aí, Carol?
Você vai apertar, você tem razão, você vai comprimir, mas
Isso.
existe uma técnica nessa parte molinha do nariz. Você vai apertar
Mas e 10... se eu apertar e acumular e entrar pra dentro?
Não vai,
Gu,
porque você vai estar atingindo, você vai estar atuando sobre o vaso que sangra.
Ah,
então você vai apertar a região do nariz.
Não,
certo?
Às vezes é de um lado só, né?
Sim, mas às vezes pode ser necessário você apertar. É, às vezes é bem característico.
Aqui, pum. Igual segurou.
Você... Fechou. O que você fez com a fralda estava certinho, se aproximou. Mas enfim, você vai apertar 10 minutos. 10 minutos, tá? Para que você
em geral,
faça...
as crianças fazem as pessoas fazem menos,
menos,
né?
Menos, porque tem que checar se estava sangrando ou não, né? Porque quer dar aquela checadinha, se parou
aí...
ou não. Aí pronto,
e aí que tá o erro, certo?
Exatamente.
Ou seja, Carol, 10 minutos...
10 minutos, parou, continua sangrando, mais 10 minutos apertando com a criança na posição certa.
Olha, conhecendo o boi que eu tenho lá de Barretos, se eu segurar aquele nariz, 10 minutos, impossível. Impossível.
O João?
O João falta... Parece que ele tá selado em Barretos.
Mas,
assim,
mas aí
pula
é que
pra
você...
tudo que é lado.
Não, mas se você conversar com ele, e se você tiver calmo na hora,
não,
você
sim,
vai...
Sim.
É que eu vou ser bem sincera. Muitas vezes, antes dos 10 minutos, de fato, para. É que o protocolo fala em 10 minutos. Então, você vai conversar. Filho,
não,
vamos olhar
bem,
aqui o relógio e
é.
Tal. Mas lembrar que o protocolo pede 10 minutos, mais 10 minutos. E se, de fato, não parar, aí você tem que
aí
falar
é
com
outra
o pediatra.
História.
E o João tem um lance mexicano de novela, assim, né? Sim. Eu vou morrer.
A Laura também.
Sim, ele chama todo mundo.
Também, ela já se despede.
Não, é.
Abre a porta de casa,
o,
se joga no chão.
O conselho tutelar chega na minha casa em 15. Porque 10 ele já conseguiu provocar pra alguém ligar, entendeu?
Mas isso é ruim. Por que que é ruim o estresse? Vamos lá, se você...
Porque aí o sangue começa a bombar mais forte. O oxigênio,
aumenta,
a adrenalina,
aumenta
tudo.
A pressão.
Isso.
Porque a adrenalina aumenta a pressão. A pressão sanguínea.
E agora
quanto
me
maior a pressão, mais sangue.
O copinho com água com açúcar ajuda nessa situação ou não?
É um placebo maravilhoso,
é
gente.
É um placebo
o
maravilhoso.
Açúcar
eu adoro fazer perguntas místicas para a doutora Ivani.
Bom, já que você falou da água com açúcar, o que mais você não deve fazer?
É, vamos ver o que não deve fazer. Vamos
o nariz
lá, do
sangrando?
Começo.
Isso.
Vamos começar
você como
do começo.
Pai, certo? O que você não pode
não
fazer?
Não deve fazer.
Gustavo, você pegou, chegou uma criança para você, está com o nariz sangrando. O que, que você não deve fazer?
Não deve fazer.
Vamos começar do começo, tá? De todas as posições, tudo isso. O que, que você não vai
primeiro
fazer?
Primeiro, a sua postura. O que, que você tem que fazer?
Não pode sair correndo, pegar o carro e ir pro pronto-socorro. Não precisa
não,
ainda.
Não, primeira
seja,
coisa.
Qualquer tipo de pânico.
Don't panic.
Isso.
Pânico
be
não
careful.
Precisa. Isso. Isso. Porque se você ficar em pânico, que a criança vai achar o quê?
Vou morrer.
Que ela vai morrer.
Não, e lá em casa, se eu que sou o cara centrado da calma, tiver em pânico, a minha esposa tá praticamente...
Infartando.
E o menino... Vai junto.
Chamando a galera
seja,
toda pra
Gustavo,
vir lá no meu apartamento.
Respira fundo e isto não é nada.
Calma.
Calma, João.
Sim. Tudo sob
chegou
controle.
Até a criança, calmamente, o que você vai fazer com essa criança? O que você não vai fazer com essa criança?
Então, o que
você
não vai fazer é desesperar. Você não vai ficar desesperado.
Vou deixar ele calmo.
Isso.
Então, pânico não serve.
De
segunda
pé,
coisa.
Cabecinha pra frente.
Isso.
Não,
não,
fazer.
Não, não.
Então você não
o
vai
que
fazer
que você não vai fazer?
Deitar.
Boa.
Não vai deitar.
Não deita a criança.
Segunda coisa que você não vai fazer.
Eu não vou fazer o queixinho lá pro
boa,
teto.
Boa, Gustavo. Boa. Aprovado. Hoje você já tá liberado.
E o que mais que você não vai fazer? O que, que você não vai fazer, Gustavo, mais?
O que, que eu não vou fazer?
Por exemplo, você vai enfiar um monte de lenço de papel lá dentro...
Não.
Tipo assim, um...
Tipo Chaves, fica com...
É. Vai. Vai pôr uma gaze e tudo lá
um
dentro.
Hashi. Hashi pode? Botar um hashizinho lá dentro.
Pode coçar com
hashi. Você vai colocar esse tipo
não,
de coisa lá?
Não, eu vou deixar
por
ele...
Por que que você não vai? Vamos pensar aqui.
Porque o nariz precisa dar uma respirada. Aquela camada que ficou
mas,
vai
Gustavo,
fazer uma casquinha
e vai segurar.
Mas, Gustavo, se você
enfiar aqui o dedo, ele vai respirar nessa hora que você pôs o dedo aqui?
Não, mas ele vai dar uma parada.
Ué, mas se você puser o papel, não vai parar também?
Então, vai, mas ele vai dar uma encharcada.
E depois, na hora de tirar? E a hora que você for tirar o papel?
Aí tira a casquinha e sangra de novo.
Exatamente, Gustavo.
E aí fica aquele negócio sem fim, um desespero.
Exatamente. Ou seja, vai pôr papel? Não. Certo?
Entendi.
Então, o que não vai fazer também, não vai pôr
fora
papel.
Fora que você pode contaminar, né? Dependendo do papel que você tem na hora. Papel
não,
higiênico.
E outra, né? O papel com sangue, ele torna o clima mais tenso.
É lógico.
Né?
Sim, porque assim,
você
aquele
vai juntando,
sangue vai
né?
espalhando. Exatamente.
Vai juntando.
Aquele bolo, aquele bolão de papel.
Na hora que você olha pro tanto de sangue que
não,
saiu.
E se chega alguém desavisado, que não sabe das circunstâncias que
tá
acontecendo no banheiro.
Já está achando que alguém levou um tiro.
A pessoa já chega e fala, meu Deus do céu.
Chama a polícia. É. Né? É isso aí. SAMU. Chega
isso,
o SAMU na
isso.
sua casa.
Agora existem situações que você tem que ligar pra Ivani.
Certo.
Quais são elas?
Você não tem o encerramento desse sangue
isso.
em mais
você
de 10, 20...
Você acha que a criança
20...
perdeu muito sangue. Porque, como a Ivani falou, isso é raro, mas você fica na dúvida. Fala, meu, eu tô calmo aqui.
A criança começou
ela
a ficar até meio
outras
tonta.
Vezes. Outro... Isso aí é ponto importante, tá? Então, outro ponto importante é se a criança perde o nível de consciência. A criança começa a ficar confusa, sonolenta, não responsiva. Isso aí é clássico. Pode ser um estresse? Pode. Mas você não vai correr o risco do que está acontecendo. Vai ligar para o pediatra, certo, Ivani?
Certo. Uma outra coisa é você achar que está sangrando o nariz e não está sangrando o nariz. A criança está saindo sangue pela boca. Pode ser.
E voltando e saindo pelo nariz, é isso?
Às vezes, pode ser que ela esteja vomitando. E aí saiu alguma coisa pelo nariz, só que o sangramento não vem de lá. Você está vendo, na verdade, uma vez que você ficou um pouco calmo e conseguiu analisar, você está vendo que, na verdade, ela está pondo aquilo pela boca. Ela tá, nem está engolindo, ela está pondo pela boca e aí o sangramento é outro.
Mas
aí
é
uma outra
aérea,
história, nem é da via aérea. Ou seja, você vai falar com o pediatra, porque alguma coisa é estranha, tá certo? Ela tá tossindo e vomitando sangue, alguma outra coisa tá acontecendo aí.
Uhum. Aí tá, pode certo? Ser N coisas, né?
Pode
estômago,
ser.
Estômago, pulmão e etc.
Exatamente.
Sim. Tá. Ou até se esse nariz começa a sangrar a todo momento. A gente falou, vai recorrer, pode acontecer. Mas toda hora sangra. Então, assim, duas vezes no mesmo dia, ou dias subsequentes. É um sangramento que você percebe que não cessa. Tem alguma coisa errada. Na maioria das vezes, é um vasinho um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais calibroso, que está motivando o sangramento. Então, fica difícil de parar de sangrar. Às vezes, o otorrino tem até que fazer um procedimento.
Uma cauterização. Pode acontecer. Mas a gente não costuma mandar sempre para o otorrino para cauterizar, não. Gustavo. Claramente. Por quê? Porque você cauteriza um, daqui a pouco já tem outro. Você vai ficar cauterizando aquilo direto. Uhum. Então, não é, a gente não costuma fazer isso.
Agora, você falou sobre o lance de ficar engolindo sangue. Sim. Que o estômago devolve.
Sim.
Pode acontecer da mãe ter colocado deitado com o queixinho pra cima, que é o errado, engolir o sangue e sair pela boca?
Sim. Lógico,
sim,
vomita.
Vai acontecer.
Com certeza, tá. Mas aí você tá vendo que tá saindo sangue do nariz.
Ah, entendi.
Tá certo?
Tá bom.
Ou seja, Carol, como é que você vai prevenir as hemorragias nasais?
Principalmente é cuidar bem do nariz, né, Ivani? Basicamente é isso. Então, você ter o cuidado de hidratar essa mucosa. Então, num ambiente seco, você fazer a lavagem nasal. Não lavagem necessariamente com seringa, mas umedecer. Garantir que essa mucosa fique bem úmida. Você evitar manipulação, né?
O cutucation é a primeira coisa, né? Cutucation, primeira coisa. Eu sempre falo com a criança. Falo, olha...
Deixa o salão sujo,
você
então.
Você cutucou o nariz? Não. Falei, eu vou ver que você tá mentindo, porque eu não engulo isso.
Porque eu acho vestígios de
salão. A hora que eu olhar
salão...
o seu nariz, eu vou saber. Aí você vai lá olhando e tá lá o sanguinho ali. Você é mentiroso. Olha lá, seu nariz. Cutucation. Agora... Existe uma coisa que é, como que você mantém a mucosa, nessa época do ano, uma mucosa seca, tempo seco, a mucosa seca. Você pôr soro fisiológico resolve? Resolve na hora que você pôs, daqui a pouco tá seco de novo. Então hoje existem, são géis, né? Existe soro fisiológico em gel. A hora que você coloca ele no nariz, ele faz uma camada, como se fosse um filme de soro fisiológico, que dura várias horas. Entendeu?
Aí você dá uma apertadinha e tal.
Você dá uma espalhadinha de soro pela narina e isso mantém o nariz úmido. Então, isso é muito recomendável, tá? Por exemplo, você vai viajar de avião. Tem lugar mais seco do que aquele lugar, gente?
E mais desesperador, né?
Resseca tudo. Ou seja... Use um soro fisiológico em gel, você vai chegar melhor no seu destino, entendeu?
Entendi.
Ou seja, gente, não tem. Lembrando, por exemplo, você vai usar, tá muito frio, você vai usar aquecedor em casa, resseca o ar. Então, use um umidificador junto, porque senão pode sangrar o nariz também. Muito frequente, quem mora em países frios que usa a calefação, aquilo resseca, que é uma beleza. Para sangrar o nariz é rapidinho, entendeu? Aí, sim, o umidificador também ajuda.
Perfeito.
Ou seja, cuide do nariz. É o que a Carol falou. Cuide bem do seu nariz. É isso que você tem que fazer. E umidifique mais. Isso é o suficiente para melhorar. Claro, se a criança tem rinite, trate a rinite. Que isso, com certeza, vai ser o melhor preventivo.
A observação, certo? Cuidar do nariz não significa fazer harmonização facial.
Que tá maravilhosa a internet,
moda,
com as que deram
senhora,
errado, né?
Nossa senhora.
Muito bem.
É isso, né?
E quem quiser ver a doutora Ivani dançando com nariz de palhaço no TikTok.
E passando gel.
Isso.
Soro fisiológico em gel. Vai
arroba
pediatracast.
Muito bem. A gente se vê no próximo domingo e conversa com a gente em todas as redes, principalmente no Instagram. Tchau!
Tchau.